dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do ataque contra a Anatel, paz e amor entre o Google e a Microsoft, Android N no Xperia Z3, adiamento dos resultados fiscais da Apple e comerciais da empresa no Dia da Terra, o desafio das redes sociais na Europa a partir de 2018, novidades do Snapchat, grade horária da TV no Google, parceria entre a Apple e a Cruz Vermelha e o Spotify falando quem você é no Game of Thrones. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje dando uma dica legal pro pessoal que gosta de Game of Thrones. Por causa da estreia da sexta temporada da série, que aconteceu ontem, o Spotify desenvolveu uma ferramenta interessante que analisa o histórico e o gosto musical do usuário para dizer qual personagem da série tem mais a ver com ele. Para fazer isso, é só acessar o site spotify-gameofthrones.com, autorizar a brincadeira e ver o resultado. O sistema leva uns segundos para analisar o histórico, mostra uma animaçãozinha de fundo e em seguida dá o resultado, que pode ser compartilhado nas redes sociais e também dá acesso a uma playlist baseada no personagem. Agora eu vou falar de uma matéria que foi publicada pelo veículo The Information e que diz que existe uma guerra política sendo travada internamente lá na Apple entre as equipes do iCloud e da Siri e que isso vem atrasando a mudança de servidores que a Apple queria fazer e já causou até mesmo a demissão de pelo menos um funcionário de uma das equipes. O que acontece é o seguinte, não faz muito tempo, surgiu a informação de que a Apple queria passar a usar uma infraestrutura de nuvem própria para os serviços online dela, tipo iCloud e iTunes, como ela já faz com a Siri. Na prática, a Apple estenderia a infraestrutura da Siri para abrigar o iCloud. O problema é que os engenheiros do iCloud não estão gostando muito dessa ideia, porque eles estão achando que vão acabar perdendo espaço, que de certa forma a equipe da Siri vai passar a tomar conta do iCloud, e essa situação tem dado origem a diversas discussões e reuniões, com cada um dos lados tentando provar que é mais capaz do que o outro. Por conta dessas brigas, um dos engenheiros-chave da equipe da Siri, um cara chamado Steve da Aurora, não aguentou e pediu demissão, e a matéria do Information diz que é bem provável que pelo menos mais um engenheiro importante da equipe da Siri também peça as contas nos próximos dias. E já que eu citei o iTunes, vale registrar que a Apple fez uma parceria com a Cruz Vermelha para tentar angariar fundos e ajudar as vítimas dos terremotos que atingiram o Equador e o Japão há alguns dias. Essa parceria entre eles não é nova, eles sempre fazem isso quando acontece alguma catástrofe assim, e tanto pelo iTunes quanto pela App Store, qualquer usuário consegue doar entre 5 e 200 dólares para ajudar o pessoal que foi afetado. Bacana! Agora eu vou falar de uma novidade legal que o Google anunciou no blog da área de busca da companhia e que vai funcionar assim. Sempre que o usuário fizer uma busca por algum filme ou uma série, os resultados da busca vão trazer, além dos links normais relacionados à obra, claro, os horários das próximas exibições do filme ou da série na TV. De acordo com o post, essa novidade vai começar a funcionar em breve e, pelo menos lá no texto, não existe nenhuma parte que diz que isso só vai funcionar lá nos Estados Unidos. Vamos ver. No final da semana passada, o Snapchat anunciou uma novidade que vai deixar aquele recurso de trocar os rostos ainda mais divertido. A partir de agora, tanto os usuários de iOS quanto os usuários de Android vão ter a possibilidade de usar fotos armazenadas no rolo da câmera do aparelho para poder trocar de rosto. Para fazer isso, primeiro o usuário tem que atualizar o aplicativo lá na App Store ou na Play Store e em seguida localizar a lente da troca de rosto em foto armazenada no aparelho. Feito isso, aparece uma área de seleção da foto para o usuário poder encontrar a imagem que ele quer usar e pronto, é só trocar o rosto. Outra novidade que apareceu no app foi a possibilidade de dar replay nas mensagens recebidas sem ter que pagar por isso. Antes, todo mundo só tinha direito a um replay por dia e tinha que pagar para ter outros, mas agora, todo mundo pode dar um replay em cada mensagem recebida sem ter que pagar nada por isso. E falando no Snapchat, na sexta-feira foi publicado um texto bem interessante lá no Financial Times que fala sobre os desafios que todas as redes sociais vão ter pela frente lá na Europa, já que a partir de 2018 qualquer adolescente abaixo dos 16 anos vai precisar de uma autorização formal dos pais para usar cada rede social. De acordo com a matéria, caso redes como o Facebook, o Twitter, Instagram e o Snapchat não desenvolvam uma forma de operacionalizar essa permissão, eles podem perder até 4% de lucro nas operações globais, tudo por conta da nova lei de proteção de dados que vai entrar em vigor lá na Europa daqui a um ano e meio. A matéria segue explicando que esse controle vai ser uma coisa bem difícil de ser colocada em prática, já que pelo menos hoje não faltam jeitos de burlar os sistemas de verificação de idade nas redes sociais. Como exemplo disso, eles citam o caso do Facebook, que sabe que pelo menos 20% das crianças do Reino Unido com menos de 11 anos de idade têm um perfil por lá, apesar de existir uma regra que diz que todo usuário do Facebook tem que ter no mínimo 13 anos. Eles dizem ainda que mesmo que as redes consigam superar o obstáculo técnico de desenvolver uma ferramenta que não dê para burlar com atitudes simples, tipo mentir o ano do nascimento, as redes vão se deparar com outro desafio bem grande, que é, de fato, conseguir a permissão dos pais para que os filhos consigam fazer um perfil, especialmente em redes novas ou então com uma fama meio ruim entre os adultos, como por exemplo o Snapchat. Agora eu vou falar de dois comerciais bem bacanas que a Apple veiculou na sexta-feira em comemoração ao Dia da Terra. Em um deles, chamado Energia Renovável, a Apple informa que toda a infraestrutura que faz o iMessage funcionar é baseada em energias renováveis. No comercial, a Apple usa a frase de efeito e emoji simulando uma conversa no iMessage e explica que quando uma mensagem é enviada, ela passa pelos servidores da Apple e que a energia usada por esses servidores vem de fontes como o sol, a água ou o vento. O comercial termina com um emoji do planeta Terra animado, girando, o que já deu início à especulação de que emojis animados podem deixar de existir só no Apple Watch e podem chegar no iOS em breve. Já o segundo comercial mostra uma interação entre a Siri e o Liam, que é aquele robô de reciclar iPhones que a Apple mostrou no mês passado, e no comercial a Siri pergunta pro Liam o que ele vai fazer no Dia da Terra, e em seguida ela percebe que o iPhone onde ela mora está prestes a ser desmontado. O comercial mostra uma sequência rápida de imagens mostrando o iPhone sendo desmontado e termina com uma mensagem convidando o pessoal a perguntar sobre o Liam para a Siri. Se você quiser ver esses dois comerciais que a Apple fez pro Dia da Terra, tem os links para eles aqui na descrição do episódio. E falando na Apple, estava marcada para hoje a divulgação dos resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre fiscal de 2016. Mas essa divulgação foi remarcada para amanhã por conta da missa de sétimo dia do Bill Campbell, que faleceu na segunda-feira passada. Para quem não conhecia o Bill Campbell, ele teve um papel bem importante na história da Apple, foi diretor de marketing, depois virou conselheiro do painel de líderes, ele era um senhor já muito admirado, todo mundo gostava dele no Vale do Silício, e por conta da missa dele, a divulgação dos resultados fiscais da Apple ficou para amanhã, e por isso na quarta-feira eu conto eles aqui para vocês. Agora eu vou dar uma dica rápida a respeito do Android N. Há algumas semanas, o Google liberou a primeira versão do Android N para os desenvolvedores, aí dia desse saiu a segunda versão dele, mas o número de aparelhos que podem rodar o sistema era bem reduzido. Até a semana passada, só os donos do Android One ou do Pixel 6 e de alguns modelos do Nexus tinham acesso a ele, mas na sexta-feira, o Google liberou o preview para usuários do Xperia Z3 da Sony. Se você tem um Z3 e quer testar o Android N, que vale lembrar, pode ter bugs, pode perder dados, é um beta, é só você acessar o link para o site da Sony que está aqui na descrição do episódio, e instalar ele manualmente no seu aparelho. Se tudo der certo, as próximas versões do Android N já devem chegar automaticamente no seu dispositivo. Na sexta-feira, pintou uma notícia bem interessante que diz que o Google e a Microsoft chegaram num acordo e resolveram acabar com todos os processos que as empresas tinham aberto uma contra a outra ao redor do mundo. De acordo com a Microsoft, eles optaram por abrir mão de todos os processos contra o Google como parte da nova prioridade legal da empresa, enquanto o Google disse que acha que o lugar de disputa é no mercado e não nos tribunais. Em setembro do ano passado, a Microsoft já tinha feito alguns pedidos para congelar os mais de 20 processos envolvendo o Google e quebra de patentes nos Estados Unidos e na Alemanha, e na sexta, as duas empresas confirmaram que não querem mais saber de briga, o que pode ser um reflexo bem positivo das novas lideranças das duas empresas, que de um lado tem o Satya Nadella lá na Microsoft e do outro tem o Sundar Pichai lá no Google. E por último, eu vou falar sobre a Anatel, que até que demorou, mas entrou na mira dos hackers, que derrubaram alguns sistemas da empresa no final da semana passada, em resposta à polêmica do limite da internet fixa e das asneiras que o presidente da agência falou dia desses, quando ele afirmou que o povo brasileiro é que estava muito mal acostumado com internet ilimitada e que os gamers tinham culpa no limite da internet, já que eles jogavam sem parar e consumiam muita banda. Os ataques contra os servidores da Anatel começaram na quarta-feira à noite e o pessoal recorreu ao famoso ataque de negação de serviço, que basicamente bombardeia os servidores com volumes absurdos de tráfego e aí o servidor não aguenta e cai. De acordo com uma matéria do Tecnoblog que foi publicada na sexta-feira, os ataques aos servidores da Anatel vinham de IPs de outros países, o que sugere que foram usadas redes de computadores programados para gerar o tráfego de forma repetida e constante até os servidores abrirem o bico. Os ataques derrubaram sistemas de reclamações e de homologação de aparelhos, e pelo menos até o final da sexta-feira, o próprio site da Anatel estava fora do ar, indicando que 48 horas depois do início dos ataques, a coisa não tinha sinal de que ia melhorar. É, Anatel, bem feito. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!